Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te apresentar vinhos da Sicília, da Ilha da Sicília, lá na Itália, feitos com todo carinho de uma forma artesanal e familiar. Vem conhecer comigo. E para me ajudar nessa missão, eu trouxe diretamente da Sicília ela, Ângela Botelho. Bem-vinda ao canal, Ângela.
Obrigada, meu querido, muito obrigada. Tô aqui com o maior prazer.
Ah, que legal. Proprietária da vinícola Casa Scaletti, né, na Sicília.
Sim.
Hoje a gente vai provar 3 vinhos de vocês.
Sim.
Com perfis bem diferentes para apresentar para o pessoal. Agora, começa me explicando, Ângela. Ângela Botelho. Isso não é italiano. Como
não,
é que é
essa? Faz muitos anos, um senhor italiano teve um acidente de carro com meu carro. Ele era italiano e eu era espanhola.
É.
E no lugar dele ficar bravo, ele casou comigo.
Ô, louco! E onde foi esse acidente de carro?
Em Madrid.
Em Madrid? Poxa, que demais essa história.
E por isso que eu sou espanhola e ele é siciliano.
E ele já tinha vinícola.
Os pais dele,
os pais
toda
dele
a família dele são viticultores, né? E os pais dele cultivavam as terras, basicamente Nero d'Avola, porque a
sim,
uva
é
que...
Sim, a principal uva da Sicília, sim. Né? Nero d'Avola.
E depois que o pai faleceu e a mãe não tinha tanta prática e tudo mais, ele decidiu pegar isso como uma missão de família também, né?
Uhum.
E começar a tratar as uvas que a gente tem lá, comprar mais terrenos, plantar mais uvas. Você sabe que a União Europeia tem umas regras para
sim,
te deixar
sim,
plantar
sim.
Uva, né? Você tem que estar dentro de um determinado número de videiras.
Videiras,
porque senão
hectares.
Você não é permitido, né?
E
então o que ele fez?
Como que essa regra funciona? Como ela dá um limite máximo, um limite mínimo? Como é que é essa
eu
regra?
Eu acho que sim, um limite máximo.
Ah, máximo, um não
máximo.
Pode passar de um
não
número.
Não pode passar, não. O que você pode fazer, que é o que meu marido fez, foi comprar já terras
com videiras.
Exatamente. Sim. A última que ele comprou agora se chama Buoni Vini.
Buoni Vini?
Sim.
É mesmo? Aí sim, esse nome é bom, hein? E aí vocês, então nesse acidente de carro, sem querer, vocês se apaixonaram aí? E hoje você vive na Sicília com ele? Como é que
não,
é a vida de vocês?
A gente casou e veio para o Brasil, porque ele trabalhava numa empresa, uma multinacional italiana, né? Viemos para São Paulo e depois moramos muito tempo lá em São Paulo e agora faz uns 10 anos viemos para cá. Mas a nossa vida é essa, né?
Viajando. Sicília, São Paulo, Madrid um pouco,
eu estava em Madrid a semana passada. Mas viajando, porque não dá para você deixar, sobretudo na época da vendimia, é muito importante estar lá.
Estar lá, né?
É muito importante, né? E este ano, principalmente, que fez um calor extremo na Sicília, choveu na época errada.
Sério?
É. E aí as videiras pegaram uma doença que se chama filoxera.
Ah, filoxera?
Não, peraí, não é filoxera.
Ah, não.
Filoxera é aquela...
É o bichinho,
é. Não, é outra...
Qual foi a doença?
Não me lembro agora.
Um fungo?
Um fungo.
Ah,
sim,
um fungo. Tá.
Por causa do calor...
Por causa de excesso de chuva.
O calor e a chuva junto, sabe?
Nossa, e aí tem que estar lá. É, pessoal, só para vocês saberem... Quem acha que fazer vinho é glamouroso, então não, é um trabalho de campo,
sim.
Tem que cuidar da terra, ainda
sim.
Mais vocês que têm um perfil de vinícola artesanal, familiar,
sim,
tem que sempre
sim.
Cuidar da terra.
Sempre.
E aí, principalmente na época da colheita, eu nem sabia que você estava morando aqui no Brasil, então na época da colheita você quase sempre está lá, né?
Sim, sempre, este ano ficamos 5 meses lá, coincidiu na... fez coincidir com a época da colheita, que este foi toda manual este ano e uma parte dela nocturna por causa do excesso
por causa do
de calor,
calor.
Né? E eu gosto muito que seja manual, eu acho muito importante isso.
Sim.
A máquina pode levar até os insetos, bom, os insetos seria de menos, bichos rastreiros, pode ir
para a área de vinificação.
Para a área de vinificação.
Sim,
e se você consegue que seja feita de uma forma manual, Outra
você
coisa.
Você evita isso.
Evita isso, sim.
É, pessoal, isso é legal para vocês saberem, né? Matéria-prima, quando a gente fala de vinho, matéria-prima é essencial. Essa matéria-prima, ela tem que ser boa.
Sim.
E como a gente faz uma matéria-prima ser boa no mundo do vinho? Muito cuidado no
muito
campo.
Cuidado.
Na época da colheita, que é o principal, ter uma condição, se possível, né? Fazer a colheita manual para evitar essas coisas indesejáveis,
sim,
que podem ir juntos,
no,
né?
No,
tipo inseto, bicho, uva podre.
Sim, exatamente.
Tudo, né?
Tudo.
Só que o ano inteiro tem que ter um cuidado aí no vinhedo, porque às vezes tem excesso de chuva, daí pode brotar antes do que deveria.
Sim.
Então, assim, é realmente um cuidado.
E eu venho aprendendo muito com o pessoal de lá, que são trabalhadores que já têm muita experiência. Alguns deles trabalharam com meu sogro já. E eles sabem muito, você fica boba. Não, agora é a época de cortar aquele galinho que saiu lá, não pode estar, tem que ir a cortar. E por quê? Não, porque tem tudo um porquê. E eles têm essa sabedoria que dá a terra, né? E ter trabalhado toda a vida com isso, né?
Muito legal essa filosofia da Casa Scaletti. Inclusive, isso lá na Sicília é muito comum, né? Esse perfil de vinícola familiar é bastante comum na Sicília, né?
Apesar de que agora já tem vinícolas.
Agora tem indústrias,
enormes,
né?
Sim. Que não será nunca o nosso caso, porque eu, Deus que me perdoe, e as grandes indústrias também, quantidade não vai.
Não vai levar a qualidade.
Me perdoem as grandes aí, mas é o que eu penso.
Mas mesmo as grandes, isso que você está falando é sensacional, porque mesmo as vinícolas grandes, quando vão fazer seus grandes vinhos, seus vinhos ícones, eles também vão para quantidades menores, né?
Exatamente.
Eu acho que tem uma relação
exatamente,
mesmo
sim,
direta.
Sim.
Agora, Ângela, minha boca tá seca aqui.
Ah, então vamos brindar. Saúde.
Vamos
pro
primeiro vinho da Casa Scaletti. Um 100% grilo. Uma das minhas brancas prediletas.
Sim.
E eu não sabia isso, viu? Descobri recentemente, porque só tenho tomado grilo interessante. Agora, o que eu achei com relação ao seu, né? Eu queria contar um pouquinho para eles. Geralmente, quando a gente pega um vinho grilo, principalmente sendo da Sicília, que tá ali praticamente na mesma latitude de Tunis, na Tunísia,
exatamente,
né? Uma região muito quente da
40,
Itália.
40 milhas ao sul da África. Então,
África, então, tá numa latitude de clima quente, né?
Sim.
E até ainda bem que tem as brisas marítimas ali para suavizar um pouco essa temperatura. Brisas marítimas constantes.
É, tem a brisa, lá chega o Chiroco, que é um vento que vem do deserto, né?
Do deserto mesmo?
Sim.
Nossa
senhora,
então é brisa constante e vento quente ainda.
Sim, muito quente.
Caramba.
Sim.
E por essa característica de terroir, quando eu tomei os outros grilos, né, degustei os outros grilos, eles tinham mais peso, estrutura, eram grilos que até lembravam um chardonnay com barrica,
sim,
às vezes um Riesling mais pesado. O seu eu achei brilhante, mas eu quero entender o porquê. Porque ele tem 14% de teor alcoólico,
sim,
então às cegas aqui, na teoria aqui, eu já imaginaria mais um grilo pesado, estruturado e tal. Mas não, ele tem 14% de teor alcoólico e na boca extremamente leve, extremamente refrescante, final longo, né?
Sim,
porque
tem
dá para ver que é uma uva de bom nutriente,
uhum,
mas me conta essa mágica, como é que vocês fizeram
na
um
verdade,
grilo?
Na verdade, eu acho que todo terroir tem suas próprias características.
Sim.
Esta uva, no nosso terroir, que está no mar, da vinícola, dá para ver o mar, ou seja, a nível zero.
É perto, então,
perto,
do mar.
Perto, pertíssimo.
Tá.
Ela recebe tudo. Os benefícios
toda
da salinidade, os ventos, tudo. A mesma uva plantada no Etna, por exemplo, em Catânia, lá no vulcão, tem outras características.
Outras, completamente
diferentes.
É de solo vulcânico,
exato,
né? Nas outras.
Exato.
Aqui o solo é calcário, então.
É calcário, sim.
E nível do mar de altitude também,
de altitude,
né?
É zero.
Caramba!
Zero.
Deve ser...
É muito bonito, é muito bonito. Eu gostaria de receber vocês lá.
Tá bom, eu gostaria de ir, então tá tudo resolvido, vamos.
A vinificação é muito importante e Feliz ou infelizmente para o nosso enólogo, eu dou muito pitaco nos vinhos. Tá?
Sim, que bom.
Então, né? Olha, eu quero que barrica, muito tempo de barrica, não gosto. Bom, tá bom. Então tem que ter esta leveza, não sei como você vai fazer, mas você é enólogo, se formou.
Aí, o problema aí, é dele.
É Marsala, é o teu problema, tem que ter
tem
isso.
Tem que saber fazer. Esse não tem barrica, por
não
exemplo,
tem barrica,
né?
Não.
Qual que é a cidade que vocês estão lá?
Paquino.
Paquino.
Sim.
É extremo sul da Sicília.
É a vinícola mais ao sul da Europa.
Não tem a de vocês?
Sim, a nossa.
Caramba, eu não sabia disso.
Não.
A vinícola Casa Scaletti é a vinícola mais ao sul da Europa. Que privilégio. Sim. A gente poder provar esses vinhos. Porque o terroir é único.
É único, exatamente.
Não tem nada igual.
Exatamente.
Solo calcário, baixa altitude, influência direta, da salinidade. Depois eu até estou curioso para os tintos que a gente vai provar logo menos, né? Porque também vão ter influência
do mar. E dos ventos, né? Estava comentando antes que este ano fez... Eu estava lá em julho e estava um calor exagerado, 46 graus.
Nossa!
E eu nunca tinha passado tanto calor na Sicília como este ano. E o que eu me surpreendeu mais é a claridade, os raios do sol.
Muita insolação.
Você saía sem óculos de sol, não conseguia abrir o olho. Tá?
Caramba!
E isso influi muito na
nas
uva.
Nas uvas, né?
É, influi muito mesmo, né? Porque os nossos vinhos têm uma cor um pouquinho mais intensa, um amarelo um pouquinho mais intenso. É por causa de
por causa de tudo isso. Mas
sim.
Olha, de verdade, parabéns, porque este grilo aqui, como eu disse, ele é um coringão, assim, que eu não esperava da Sicília. Porque ele tem leveza e mineralidade,
sim,
e salinidade, até dá para sentir o toque salino no paladar.
E tem uma persistência em boca muito prolongada.
E 14% de álcool, ou seja, que faz assim...
Quer dizer, você pode estar tomando agora e vai continuando, e é quando... Acabou.
Acabou a garrafa. Um suquinho bem alcoólico. Aí pra
algumas vezes as pessoas me perguntam, o que você faz com o vinho que sobra? Por quê? Sobra vinho?
Muito bom.
Para mim não sobra nunca.
Isso aí, Ângela, muito bom. Ângela, só para a gente encerrar aqui a nossa prova deste vinhaço aqui, antes de partir para os tintos, que harmonização vocês fazem com ele lá na Sicília?
Então, Sicília tem uma culinária maravilhosa, muito rica em peixes e crustáceos, né?
Que são pescados lá mesmo.
Lá,
né?
Mesmo, lá você... Olha, você sabe, assim, a título de curiosidade, tem Tonaras, que é onde se recebe o atum. O ano passado eu vi chegar um atum de 100 quilos.
Que?
Era um bicho enorme,
como
enorme.
Assim? 100 quilos de um atum?
100 quilos. Então, eles combinam com ostras... Ouriços do mar,
lagosta,
camarão, vieiras.
Então frutos do mar,
frutos do mar,
que vai,
sim,
ser perfeito. E lá na Sicília
tem
muito...
tudo isso, tem tudo, o mar está lá, está tudo para você pegar.
Ângela, eu acho que eu vou precisar te visitar, tá bom? Lá.
Ah, então, que bom, eu fico muito feliz, vamos fazer tudo, um programa culinário.
É isso aí, lá.
Lá.
Agora vamos para o próximo vinho, então, tinto?
Sim, vamos.
Vamos lá. E como mágica, surge um vinho aqui para nós. Mudaram as taças aqui para nós também. Estamos com o Passione, um DOC também. Todos que a gente vai provar hoje são DOCs,
sim,
né? Da Sicília, seguem lá as regulamentações,
sim,
da denominação,
sim,
de origem.
Sim.
E esse aqui é o Passione da uva mais típica da Sicília,
sim,
né? A Nero d'Avola, né?
D'Avola.
Uva tinta, muito típica.
Muito tinta, com taninos bem
marcados, né?
Sim. Muito marcado. Por isso eu falo, um Nero d'Avola, eu não gostaria que ele fosse jamais em barrica, porque ele ia ter esses taninos muito marcantes e se você coloca mais um tempo em barrica, vai ser muito... Para meu gosto, tá?
Sim, sim, sim.
Muito agressivo.
Corretíssima.
Né?
Agora, ele tá bem interessante, bem evoluído nos aromas, bem complexo. E eu fiquei sabendo que vocês colocaram aqui um corte, né? Porque é 70% Nerodávola, aí tem 20% de Syrah e 10% de Petit Verdot. Explica para mim, por que esse corte?
Falo sempre que eu gosto muito dos blends, gosto mais que dos monovarietais. Deve ser um erro meu, mas é um gosto pessoal mesmo, né? Eu acho que o blend te incita a você querer saber o que está dentro. Você já sabe que não é só um monovarietal e você diz, o que será que é?
O que será que tem mais?
Né? Mas não é, é um gosto pessoal. E eu,
vocês fazem vários blends lá na vinícola, né? E na Sicília não é tão
comum, não. Por isso eu falo que o enólogo, ele fica meio assim comigo. Fica meio tenso.
Mas tá bom. Assim.
Mas é por isso.
Continue dando seus pitacos. Acabou.
Ele deve pensar, o que esta espanhola quer fazer aqui?
Fazer blend.
Aqui realmente. Na Sicília.
Corte na Sicília. É porque, até porque, corte é um negócio muito... de uma cultura do vinho mais internacional, né?
Sim,
e você
sim.
E faz parte da história de vocês,
pois
né?
Pois é, nós saímos da Sicília para o mundo, porque meu marido saiu da Sicília para trabalhar na Europa e em outra área, para levar para a Sicília a experiência do mundo, que não é Sicília, porque se você pensa, é uma ilha e muito fechado tudo lá, né?
Imagino que uma cultura muito enraizada. Muito
enraizada.
Também,
né? Mas nós tivemos a sorte de sair para o mundo e trazer a experiência do mundo para a Sicília.
Excelente. Aí a gente tem um blend aqui. Nerodávola, Syrah e Petit Verdot.
Gostaria de falar do, se você se importa, Rodrigo.
Não, mas imagina, aqui a convidada você diga.
É, o nosso, não sei como se chama.
Designer?
Não, é nosso designer de rótulos é minha nora, que é fantástica
lindo,
também.
Viu?
Por isso te falo que é uma vinícola muito familiar. Mas o nosso lema é fazemos vinho com paixão. Então, querendo dar visibilidade a esse lema, fizemos o vinho passione.
Legal. E ficou lindo.
E essa, minha nora fez a foto de uma amendoeira, que tem muita amendoeira lá, em flor, e saiu esse rótulo maravilhoso.
Nossa, tá muito bonito. Amendoeira. Saúde, então.
Saúde.
Vamos lá, ó. Nossa. Eu acho que eu nunca degustei um Nerodávola tão macio.
Tá macio.
Você tem razão.
Não tenho razão.
Tá macio. Assim, a Petit Verdot, ela deve ter entrado até pra dar uma cor e tal.
Sim.
Né, pra dar uma cor, uma complexidade aromática. A Syrah trouxe uma picância, né? Que a gente sente no
sim,
paladar.
Sim.
E a Nerodávola tá aqui. Mas o vinho é extremamente macio.
Sim.
E porque... Isso que eu acho... Gente, Ângela, vocês estão... Eu tô tendo uma aula aqui, porque na Sicília, normalmente, a gente pega porrada, intensidade
sim,
e tal.
Sim.
Os vinhos de vocês têm uma leveza, têm um frescor. E assim, a gente tá falando de três uvas pesadas, né?
Sim. Poxa. Mas eu acho que é isso que falei antes. A experiência que, no fundo, você vai pelo mundo, vai degustando outros vinhos, vai apurando o teu paladar, o que você gosta... E aí você vai explicando para o enólogo, olha, eu quero um vinho nestas qualidades, nesta
com
linha,
esse perfil,
né? Com este perfil.
Ele está muito macio e olha só, qual é o teor alcoólico dele? 14% também, porque a Ângela não veio para a brincadeira. 14% de teor alcoólico. Se a gente está falando de um vinho só para 2018, com essa acidez, com esse frescor, grau de álcool 14%, e com essa riqueza de taninos, né? Então a gente está falando de três conservantes do vinho. Álcool, acidez, frescor e taninos. Isso aqui dá para durar
Tem um tempo de guarda, tem um tempo de guarda muito alto. Também os brancos, que os brancos teoricamente durariam, que 2 anos?
Menos.
Não, os nossos brancos têm um tempo de guarda bastante
mais. Vai
até
uns 5,
6.
E esse aqui eu acho que chega a 10 anos com facilidade, né?
Sim.
Com facilidade. Parabéns. Só que não é comum, viu? Vou dizer. Lá na Sicília, eu geralmente tomo coisa mais pesadona. Vocês estão fazendo um trabalho muito delicado.
E você gostou desse?
Adorei isso aqui. Na verdade, olha, agora é meu gosto pessoal também, né?
Também, claro.
Prefiro isso daqui. Prefiro esse estilo de vinho. Acho menos enjoativo. Acho mais versátil do ponto de vista de gastronomia.
De gastronomia,
e sim. Muito mais complexo, né? Porque a gente sente mais os aromas. Não é aquele aroma enjoativo, porque a acidez traz o frescor que a gente precisa para curtir esses aromas,
sim,
né? Final longo também. E assim, a Syrah trouxe a picância, a Petit Verdot trouxe os toques dela mais defumados, sim, a Nero d'Avola é rica em taninos, sim, também, e esse amargor clássico da Nero d'Avola, só que nada em excesso.
Nada em excesso,
tudo muito
exatamente,
elegante.
Exatamente, sim.
Muito bacana.
Já que falamos...
Não, eu que agradeço, obrigado por trazer essas maravilhas para o Brasil ainda, que precisa tanto conhecer. A gente estava falando de gastronomia, esse aqui já muda, aqui não dá para ir frutos do mar, o que a gente harmoniza aqui?
Carnes mais vermelhas, um ragu com uma massa.
Muito bom,
até uma massa com mais elaborada, com frutos de mar, mas mais elaborada, onde entre mais tomate, onde entre mais especiarias.
Legal.
E carne, basicamente. E queijos mais amarelos.
Queijos mais intensos,
sim,
queijos mais evoluídos, né? Queijos,
que tem muito na Sicília, tem queijos
tem
muito bons. Não somente na Emília-Romagna, que tem o parmesão, mas na Sicília tem queijos de lá mesmo, muito, muito
maravilhosos.
Ricos.
Queijos nativos ali da Sicília.
Ângela,
espetáculo de vinho. E agora, olha, só para vocês saberem, pessoal, todos esses vinhos aqui estão disponíveis no site Vinhos de Bicicleta, porque a gente aqui também não tá para brincadeira, né?
Não.
Quando a gente apresenta uma coisa, a gente também quer trazer para vocês. Eles estão com valores especiais no site da Vinhos de Bicicleta. E para quem se interessar, a gente também vai montar o kit com os três. E o próximo vinho promete, né? Leva o nome da proprietária,
o
né?
O próximo vinho tem uma história. Aliás, todos os nossos vinhos têm uma história.
Isso
não
aí.
Tem um só que não tenha uma história por trás.
Vamos para ele, então?
Vamos.
Então vamos. Chegamos ao último vinho do episódio e, só para a gente não perder o costume, 14% de teor alcoólico. E esse aqui é o L'Angela. Por que esse nome bonito aqui, Ângela? Conta para mim.
Olha, eu falei antes que todos os vinhos têm uma história, né? Eu devo agradecer muito ao meu marido, porque ele quis fazer uma homenagem para mim. Porque fizemos 50 anos de casamento.
É o amor, hein?
É o amor.
E
ele gentilmente quis me dedicar um vinho. O primeiro vinho que a gente tomou, o branco, que se chama Artemis, foi dedicado à minha filha Diana. Diana Cazadora, que é Artemis.
Uh-huh.
Este aqui, L'Angela, leva meu nome. E é um... Vocês veem, o que tem que ver uma dançarina de flamenco com um vinho
siciliano? Tudo! Você! Sua história!
Eu pintei esse quadro faz uns tempos
você
atrás.
Você pintou?
Sim. E aí eles fizeram, meus filhos quiseram fazer essa etiqueta e meu marido quis dar fazer um vinho diferente e eu acho que é muito bom, ele acertou muito bem neste vinho.
100% Petit Verdot.
100% Petit Verdot.
DOC siciliano,
sim,
também, ó. A Petit Verdot ela também,
sim,
pertence à denominação de origem Sicília,
sim,
né?
Denominação de origem de lá, sim.
E esse aqui tem um pouquinho mais de tempo em barrica, né? Como é que vocês fizeram o estágio nesse aqui?
Pois é, tem um pouquinho mais de tempo em barrica porque eu não conhecia este vinho. Fugiu de minha mão.
Fugiu? Esse aqui vai um pouquinho mais, né?
Mas foi fantástico. Ele tem 2 meses em Carvalho Americano.
Legal.
6 meses em Esloveno.
Ah, bacana.
12 meses em Asinox e 4 meses em Garrafa. Né?
Nossa, então
um longo estágio.
Na produtora
não,
antes
sim,
de sair para o mercado.
Antes de sair para o
né?
mercado,
ele
sim.
deve chegar prontinho para o mercado. E a cor dele
a
é
cor
mais escura,
é,
né?
É mais escura,
um
sim.
intenso.
É uma cor muito bonita. Eu acho que é um rubi intenso,
lindo,
muito bonito.
Sabe o que me lembra?
O quê?
Vinho espanhol.
Qual? Por exemplo?
Tipo um tempranilho barricado
um tempranilho.
Com um rubi intenso nessa cor aqui. Mas o halo dele nem ó, tá levemente acastanhado, sim, ele tá um rubi mesmo, sim, né? Tá sim. Lindo esse vinho.
Tá muito
e a
bonito.
Safra dele é 2020, é isso? Deixa eu ver, 2020. Uhum. Ele é o mais jovem dos com relação aos outros aqui. Saúde, então, vamos.
Saúde.
Ao seu vinho agora.
Ah, gente. Obrigada. Você está brindando o meu vinho e o meu aniversário que é amanhã.
É? Nossa senhora! Parabéns! Antecipado! Esse conteúdo vai... Olha, então, ó, por favor, deem parabéns aí para a Ângela, que a gente está gravando hoje aqui, vai na quarta-feira, então o seu aniversário ter passado...
Ah, quarta? Na quarta-feira.
Então é no dia que vai ao ar.
É?
Nossa senhora, Ângela! Então saúde! Saúde, poxa vida, que legal!
Ah, que coincidência!
Olha só que coincidência! Não, não é coincidência, tinha que ser! Tinha que ser! Mas esse é o presente de aniversário
obrigada,
do canal Vinhos de Bicicleta.
Obrigada, muitíssimo obrigada!
18 anos não é sempre que se faz, né, Ângela? Parabéns!
Você, né? Os cremes, que são muito bons!
Muito bom!
E sobretudo o vinho!
O vinho, é isso, né? Olha. O que, que eu sinto dele? Mais intensidade que os outros, um pouquinho mais de corpo, também um pouco mais de concentração de taninos, né? Esse aqui, sim. A Petit Verdot é uma uva com muita concentração de taninos. Mais um vinho pra guarda, né? Uhum. Mais um vinho, poxa, 14% de alcoólico, bastante tanino de novo e tal. E só que, mais uma vez, um vinho que não é enjoativo. Um vinho gastronômico,
um
vinho equilibrado.
Sim.
Na verdade, um dos mais equilibrados que eu já degustei de Petit Verdot. Fantástico.
Mas ele tem um caráter igual a mim.
Marcante.
Marcante.
Tem. Esse vinho...
É um vinho que não passa desapercebido.
Não. De todos, na verdade, é o de caráter mais marcante. Sem dúvida nenhuma, esse vinho aqui. Mostra pra que veio.
Sim.
Tanto que as harmonizações eu acho que seriam também pra... Pratos mais pesados.
Pratos mais pesados, sem dúvida nenhuma.
O cordeiro,
né?
Fica muito bom,
sim.
Né? Com a Petit
Verdot. Se estivéssemos na Espanha, com certeza cordeiro.
Cordeiro, né?
É.
Total. Ou aqueles embutidos espanhóis.
Ah,
bacanas,
o jamão de pata negra. Ai, que delícia.
Fica um
que delícia. Outro dia lá na Paraguai tinha um senhor cortando jamão pata negra. E quando eu cheguei lá, falei, não é possível.
Pois é.
E era delicioso.
É maravilhoso, né?
Faltava
é
só o meu vinho.
Faltava o Ângela aqui, né? Olha só, no geral, o que eu senti, né, dos seus vinhos, eles têm caráter, eles têm personalidade, eles têm estrutura, eles são marcantes, mas ao mesmo tempo... com o toque salino,
sim,
da influência
sempre,
do mar,
sempre, sim.
Acidez lá em cima, uhum, frescor lá em cima,
sim.
Gastronômicos,
sim.
E todos eles com potencial de guarda nas alturas
muito
também.
Alto, sim.
Parabéns por esse trabalho, viu, Ângela?
Obrigada.
Magnífico, parabéns. Não esperava isso tudo, porque quando a gente vai degustar rótulos sicilianos, é o que eu te falei, normalmente é aquele peso. Alguns acabam ficando um pouquinho mais enjoativos de uma uva sobremadura.
Sim.
O seu, nada disso. Ele tem a força, são vinhos marcantes, mas também tem a acidez para equilibrar tudo isso no paladar.
Lá na nossa, no nosso entorno tem umas 9 vinícolas, né? Mas eu acho que são vinícolas que ficaram muito, muito presas ao contexto dos vinhos sicilianos.
Da Sicília, uhum.
Sim.
Sim.
E se você for nos visitar, eu vou te fazer conhecer todas elas e depois você me fala qual é o vinho melhor.
Tá bom, combinado, hein? Fechou, tá combinado, vamos lá. Pessoal, incrível essa experiência. Para quem quiser ter um pouquinho dessa experiência aqui, porque assim, né? Parte do que foi hoje é ter essa pessoa, figuraça aqui com a gente. Foi incrível. Eu adoro, adorei esse nosso bate-papo. Mas para quem quiser um pouquinho disso, né? Levar para casa, como eu disse, todos os vinhos estão disponíveis no site da Vinhos de Bicicleta, vinhosdebicicleta.com.br. E a gente montou um kit também com valor promocional para vocês. Nessa ação especial que a gente fez com a Ângela. Muito obrigado, Ângela. Foi incrível.
Agradeço a experiência de estar aqui com vocês. Foi um honor para mim. E espero repetir outras vezes, se vocês me darem essa oportunidade.
Claro, mas é lógico. Então aí, ó, fica a dica para vocês, hein? Vinho siciliano, com caráter marcante, estilo internacional, trazido por uma espanhola para o Brasil. Fantástico. Não deixa de dar like nesse vídeo aqui, porque merece, hein? Compartilha com a galera. Vamos terminar com um brinde aqui?
Vamos terminar. Saúde!
Saúde! Tchim, tchim! Saúde! Tchim, tchim!